morreu de tomar a pílula e a barriga cresceu. Um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos. Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante, mas a gravidez era cada vez mais flagrante. Aquele filho era pior que uma lombriga, ela pediu pra um mendigo esmurrar sua barriga. Cada chute que levava, o moleque revidava lá de dentro. Aprendeu a ser um feto violento, um feto forte, escapou da morte. Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte, mas 9 meses depois foi encontrado com fome e com frio, abandonado num terreno baldio. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu?
Telecast de História, número 29. Você que está acompanhando com a gente essa semana tão agitada pelo Brasil afora por conta das manifestações, é isso mesmo, vamos conversar bastante sobre isso hoje. Afinal, tudo isso tem a ver muito com vestibular. Toda vez, todo ano que tem manifestações assim, elas aparecem depois nas questões do Enem, aparecem nas questões da Federal, e é preciso estar preparado para esse tipo de questão, que não é simplesmente, né, ah, vai lá e qualquer coisa está valendo. Não, tem muita análise, tem muita coisa importante aí.
Isso aí, e é uma questão conjuntural, né? O pessoal erroneamente fala, ah, é por causa de X, Y e Z. Antes fosse, porque é X, Y e Z em conjunto.
É, exatamente. Eu consigo perceber nessas manifestações assim, pelo menos dois grupos sociais bem distintos, né? Uma classe média e uma classe popular, né? E o estopim da revolta, que é a questão da tarifa do ônibus, leva, né, essa classe popular para a rua. E a classe média meio que pega uma carona, né? Não, legal, eu também vou pra lá porque tem um monte de coisa pra falar. E claro que isso também afeta a classe popular, né? Afeta diretamente. Mas a questão mais urgente pra classe popular era a questão da tarifa de ônibus. Então as pessoas dizem assim, ah, mas o povo não se levanta pra nada. Não, se levanta pra aquilo que ele acha realmente importante. Ah, como é que o povo vai se levantar contra a questão do imposto de renda retido na fonte se a maior parte é isento?
Exato.
Não é a questão.
Não é uma manifestação deles.
É.
Não é interesse deles.
O problema é que a classe média, né, e a grande parte dos manifestantes, assim, eles são um pouco egocêntricos, né? Eles acham que as prioridades deles é a prioridade de todos. Não, não é. Não se enganem. Então eu percebo assim, não, vamos melhorar a qualidade educacional. Com certeza, a qualidade educacional tem que ser melhorada. Mas mudar a qualidade educacional vai ter um resultado daqui 10 anos, 15 anos.
É a longo prazo.
É, e o cara não tem o que comer amanhã? Uhum. O cara não sabe como pagar o aluguel do mês?
E mais grave do que isso, ele não tem o direito. Que a gente, a revolta começou pelos 20 centavos. Vamos pensar nesse prisma. Se começou pelos 20 centavos, mas pô, 20 centavos são duas moedinhas de 10 centavos. Não faz cócega em ninguém. Pode parar por aí.
Pode parar, faz cócega sim.
O cara que é assalariado, que ganha lá o seu salário mínimo de 600 e poucos reais, 20 centavos a cada vez que ele pega o busão
para ir e depois para voltar.
Sendo que não é um só que ele pega.
Exato, né? Que a realidade de São Paulo não é que nem Curitiba, não. Uhum. Que você vai de terminal em terminal com uma passagem de ônibus.
Negativo, você vai bancando passagem por passagem. Então é um custo elevado sim. Agora, tem alguém por trás dessa charada? Tem. Quem é? A gente não sabe ainda. Se é de esquerda, se é de direita, se é de fato apolítico, apartidário, a gente não sabe.
Eu tenho algumas indicações, assim, né? Algumas suspeitas. Desde que veio o aumento das tarifas, um aumento rápido, um aumento alto, as tarifas foram aumentadas e o povo começou a reclamar e o prefeito de São Paulo começou a aguentar o primeiro rojão, daí passou, respingou no governo do estado. Uhum. e deixa que pegue fogo e o bombeiro chega atrasado. Quando a coisa pegou fogo mesmo, veio o governo federal para abafar. Né? Veio o governo federal matando a bola no peito, driblando todo mundo, e daí a Dilma já foi na TV e já falou, olha, mandei bem, né? É isso aí, né? Elogiando os movimentos sociais e tal. Eu fico pensando se ela teria tido a mesma atitude se fosse contra um governo do PT, todas aquelas manifestações.
Sim.
E não porque eu seja contrário ao PT, né? Por favor, não, meu ouvinte, né, não faça uma leitura simplista, né? Tô fazendo uma análise política, não tô defendendo este ou aquele partido.
Uhum.
Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário.
Tudo pegue fogo.
Tudo pegue fogo. Tanto que Eu assisti embasbacado segunda-feira o pessoal tomando conta de Brasília com uma facilidade muito grande. Aquela invasão ao Congresso Nacional, fantástico, show de bola. Será que, se de fato fosse uma manifestação contrária ao governo Dilma, será que seria tão fácil assim?
Eu acredito que não, né? Pois é. E a tomada foi do Congresso, né? Uhum. Não foi a tomada do Palácio da Alvorada.
E nem do Planalto.
Exato.
Foi do Congresso Nacional. Agora, particularmente, eu queria que o Congresso estivesse cheio naquele dia. Mas não de gente, de populares, como nós.
Não de gente, de políticos.
De políticos. E mais do que isso, que os políticos tivessem assim com aquele, posso falar cagaço? Já falei, né?
Sei.
Com aquele cagaço básico de, puta, os caras estão na janela.
Os caras vão quebrar a gente no meio.
Isso que eu queria ver.
É porque quando a manifestação ela ganha contornos pacifistas, mantém uma linha pacifista, o político ele se sente à vontade para transformar a manifestação em palanque eleitoral para ele. Né? Ontem mesmo, né, alguém compartilhou um texto do Romário, né, do deputado federal Romário, falando, né, daquilo tudo que a gente já sabe, que as obras da Copa do Mundo vão ficar em cima da hora, e aí vai ter que fazer tudo obra emergencial, sem licitação, e aí sim vai ser uma roubalheira para valer. E aí uma série de depoimentos, né, de comentários embaixo do texto do Romário. É isso aí, baixinho. É isso aí, mandou bem, peixe. Você é craque dentro e fora das linhas. Até que o animal aqui, né, resolveu escrever. Não escrevi palavrão, eu me segurei. Como você sabe, eu sou uma pessoa polida, né? Fui educado nas melhores estrebarias da França. Mas aí eu escrevi: parabéns, coisa nenhuma.
Parabéns pelo quê?
Aqui não é palanque para político de um sistema falido vir se aproveitar, né? Aqui não mais. Aí algumas outras pessoas curtiram e tal, mas parece que o povo não percebeu como esse movimento pacifista, com esse discurso pacifista, ele atrai o político oportunista, né, que é aparecer.
O político que não tem discurso.
Que é só usar como trampolim.
É bem por aí. Aí você percebe aí o fruit da vida. O Beto Richa, que são de discursos, a gente sabe, iguais, idênticos, declarando apoio à manifestação.
Está se aproveitando, cai fora.
Cai fora,
não é? Não é possível.
Antes, ontem estava preocupado em jogar a força policial em cima do manifestante.
E agora vem querer aí se aproveitar.
Tanto a gente pensou, a gente está arquitetando um projeto para baixar o transporte público. Mas isso não era discurso em janeiro.
Não. Era o discurso, não tem jeito e tal. Agora vem se aproveitar. E assim, eu tenho uma teoria interessante que é o seguinte, né? A Dilma, ela deixa a bomba estourar. Daí na terça-feira que o bicho estava pegando em São Paulo, estavam tentando invadir a prefeitura, a guarda municipal estava recuando até, quebraram os vidros da prefeitura. Nisso, né, tá a Dilma, o Lula e um publicitário. O que o marqueteiro está fazendo nessa história toda?
Procurando um jeito, uma brecha para fazer o quê?
Para usar politicamente a manifestação. Uhum. E aí eles aparecem lá, começam, né, a discutir e tal, fazendo aquela reunião, beleza. Aí pronto, já aparece no dia seguinte a Gleisi Hoffmann, nossa conterrânea aqui, falando de que vai dar para reduzir em 23 centavos a tarifa. Pronto, esvaziou o movimento.
E hoje é decretado o quê? Pela ANEEL?
Ah, é assim, né? Eles dão de um lado, tiro de outro, né? Aqui no Paraná, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento das tarifas de energia elétrica de, em média, 14%. Tá na agência Reuters, tá no R7, tá todo mundo comentando. Quer dizer, enquanto tá todo mundo olhando lá para São Paulo, Rio de Janeiro, manifestação, boca maldita, vamos tirar o Renan Calheiros, aquela discussão toda. Uhum. Então, vamos meter a mão no bolso aqui na surdina, aqui no Paraná.
Calada da noite,
você
vergonhosamente.
Eu vou fazer até um apelo. Você que está escutando, inclusive, aqui o nosso telecast, que depois acompanha na página do Facebook, pegue lá a tua tarifa, veja lá a tua alíquota de quanto que você está pagando de energia elétrica e já calcule quanto a mais vai vir a mordida no próximo mês.
Mas vai ver que não são 20 centavos.
Que não vai ser 20 centavos, né? Tudo bem que não vai ser todo dia e de volta, mas é todo mês. E vai ser muito mais. Você vai ver a mordida que eles vão dar, né, em todas as classes sociais, não apenas na classe popular, não apenas na classe média.
E o que é mais irritante, sem justificativa nenhuma.
Nenhuma, nenhuma. É só você calcular quanto que foi o teu reajuste salarial do último ano. Bom, se foi 14%.
É só você pensar assim na assinatura básica, vamos dizer assim, do consumo mínimo que a Copel exige. É, em torno de R$ 35,00. 14% dá R$ 3,00 e pouquinho.
Sim.
Ou não, seja,
uma dentada.
Uma dentadinha. Uma dentadinha, pequenininha, mas é uma dentadinha.
É. E ao contrário da tarifa de ônibus, que nem todo mundo usa, né? A energia todo mundo usa.
É, então... Eu não sou afetado pelo transporte público. Capivara também não é. Né? Mas luz?
Todo mundo.
Inclusive nós do Telecast, vamos cortar o microfone agora, que quem não sabe, estão falando no microfone só.
É, porque a questão da tarifa de energia elétrica é uma questão que interfere, inclusive, na produção, né? Uhum. Porque o empresário, ele paga mais caro por isso.
Sim.
E isso, exato, ele vai repassar diretamente para o produto, para o consumidor.
É, e aquela coisa, não pense que vai barateando as coisas por causa da luz. Ah, por quê? Porque ficou mais barato, porque tem mais produto. Não tem.
Não
tem. Aumenta radicalmente, e aí aquele efeito cascata. Inflação no nosso bolso.
Exato. Inclusive, né, vamos dar um tempo e botar uma música, que eu tô muito nervoso.
Isso, falou, eu vou colocar Vila de Pipo,
que você gosta. Daqui a pouco a gente volta para falar das manifestações e as redes sociais.
Falou.
Até.
Telecast de História, número 29.
É isso aí.
O que está rolando?
Bom, o que está rolando é que essas manifestações, ainda falando disso, uhum. Mas agora tem um outro aspecto, né? É. A gente falou aí no primeiro bloco sobre a manifestação e esse aspecto partidário, político, né? De um político querendo se aproveitar em cima da manifestação democrática. Agora a gente passa para um outro assunto, que é o papel das redes sociais nessas manifestações.
Sim. Assim como na Primavera Árabe, lá atrás, em 2010... As redes sociais, elas acabam tendo assim uma repercussão muito grande. Por quê? Por terem a aplicação diretamente na classe que interessa nesse tipo de manifestação, que é a classe média. Que o pobre, ele não tem acesso à rede social. Quando tem, faz vexame. Né? O pobre está curtindo leque, né? Enquanto o pessoal um pouquinho mais politizado, que eu não vou falar que o brasileiro é politizado, porque não é.
Não é.
Né? De fato, isso é uma coisa assim da nossa geração.
A gente perde feio. Na verdade, o brasileiro tem muita opinião.
É.
Né? Mas ele é analfabeto político.
É analfabeto político. O Bertold Brecht que o diga. Agora, a grande situação é que em meio a toda essa neura de manifestações, de protestos e discursos panfletários dos mais variados, as redes sociais, elas têm uma importância enorme. Por quê? Porque elas repercutem na classe média, na classe alta, que é o pessoal que está indo. A gente vê o nosso aluno, que é de classe média, se empolgando.
Sim.
Eu tomei o cuidado de perguntar em sala quantos foram na manifestação de segunda.
Sim.
Menos de 10% da sala levantou a mão. Quantos pretendiam ir na quinta, no caso hoje, e amanhã? 90% levantou a mão.
É, dá para perceber assim, né, que quando a revolta, quando a manifestação tornou-se de classe média, com o discurso mais a ver com a classe média, o aluno, o nosso aluno foi, o aluno de muitas escolas particulares também está aderindo, uhum. Lá em Guaratuba não foi diferente.
Sim, em Guaratuba teve? Aonde que foi lá?
Hoje era para ser a primeira, mas eu já estou sabendo que está com chuva. Daqui a pouco eu vou ligar para o pessoal lá para saber como é que está indo.
Não, mas ia ser na Atlântica.
É, começa na Praça Coronel Alexandre Mafra.
Tá. Né,
agora começou, deve ter começado às 17 horas.
Uhum.
E daí eles vão em direção à prefeitura.
Certo, e reivindicação de Guaratuba?
Ah, é a típica reclamação de classe média. Melhor segurança, uhum. Melhor educação, melhor saúde pública.
Ah, isso é bom, porque é promessa de campanha que político faz, e a gente tá cansado de ouvir a mesma ladainha e ninguém faz absolutamente nada.
Ah, é, e as pessoas falam assim, né? Ah, mas a saúde é urgente, porque o cara tá morrendo hoje.
É, pro Ronaldo não é. Pro Ronaldo, fenômeno, Copa não se faz com hospital, se faz com estádio.
Que palhaçada, hein?
Não, é o tipo do cara que, como jogador de futebol, brilhante até certo ponto. Não é porque eu, com esse meu corpite, eu tô mais em forma que ele.
É verdade.
Eu tô mais em forma que ele, tô menos redondo que ele. É, inclusive, até chamo o Ronaldo para um bate-bola. É, vamos fazer um bate-bola. Nós dois somos a bola. Agora, é absurdo, é ridículo. Um cara que tem um poder de mídia, um poder de repercussão, que é garoto propaganda, fala algo que é contra o próprio povo, que ele deveria atingir como garoto propaganda, como garoto de mídia.
Que saudade do Sócrates.
Que saudade do Sócrates. O Sócrates, nessa altura do campeonato, além de estar bebendo e fumando, devia estar louco da vida.
É, para quem não conhece, para quem não viveu essa história, no final do regime militar, nos início dos anos 80, os jogadores do Corinthians fizeram, né, uma série de manifestações pacíficas antes dos jogos, convocando, alertando a população da importância do direito de voto direto da população. Uhum. Era chamada democracia corintiana.
Brilhante, Sócrates, Birubiru.
Fantástico.
O próprio Casagrande, o Casão, que hoje é comentarista da Rede Globo. Né, você tinha vários jogadores assim politizados. Era uma nata dentro de uma sociedade burra dentro do regime militar.
É verdade.
Então, você percebeu, o jogador de futebol, que com pouca cultura ou com o mínimo de cultura, estava dentro do movimento. É certo que o Sócrates era médico.
Sim.
Jogava por hobby, vamos dizer assim.
E jogava.
E jogava muito por hobby, viu? E pelo jeito o Ronaldo, essa gurizada aí, não aprendeu nada.
É uma nova geração de jogadores. Uma nova geração, que eu digo assim, né? O cara, ele vem da pobreza para virar jogador de futebol, para sair da merda.
Uhum.
Né? Ele não sai, ele não vira jogador de futebol porque ele tem um talento nato. Não, ele é treinado desde criança, uhum, em escolinha, né, para virar jogador de futebol. Então, isso, né, cria o jogador profissional e cria o marrento, o jogador, uhum, de futebol marrento.
É.
Né, e poucos são ali, né, politizados.
Não.
E aqui eu faço um comentário, um dos mais tristes assim, que eu ouvi desses dias. O Pelé, ele falou assim pra, né, na TV: ó, pessoal, vamos parar de fazer manifestação, uhum, e vamos apoiar a seleção. Quem viu, quem vê.
Sim, quem falou lá atrás que ia fazer o último gol, o último jogo pela seleção. E que a camiseta dele devia ser doada para quem? Para as crianças do Brasil, para que elas não tivessem o problema que já existia no início dos anos 70.
Exatamente, exatamente.
É isso?
E todo mundo ficou falando: poxa, mas no momento de festa você fala isso.
É.
Não, quem viu, quem veio.
Absurdo.
Hein, senhor Edson Arantes do Nascimento?
Olha, negão, você pisou legal na bola.
Não era o momento de falar aquela bobagem.
É, como diria o Romário: Pelé, calado, é um poeta. É, infelizmente eu tenho que falar isso sobre o Negão.
É, essa ele pisou na bola. Mas enfim, a questão das redes sociais, além da primavera árabe que falou, e antes das redes sociais, como é que se divulgava, né? Era através da imprensa mesmo. Essa imprensa que hoje, muito dela é marrom, uhum, é vendida, uhum, ela representa os grandes grupos capitalistas. No passado era a imprensa que realmente fazia diferença. Né? Aquele Viet Cong assassinado, uhum, lá no Vietnã, a expansão, né, das manifestações de 68 por todo o Ocidente. o assassinato do estudante Edson Luiz Souto, no Rio de Janeiro. Enfim, eram manifestações que provinham de uma mídia que não se calava, mesmo em tempos de repressão.
Haja visto o que aconteceu com o Herzog.
Exatamente.
Né? O Vladimir Herzog, que acabou sendo morto, assassinado, em meio ao regime militar, numa época que estava começando a abertura.
Exato.
Então, você veja o poder que a mídia tinha de repercussão naquele momento. Então você tinha o jornal, o Pasquim, né? Você tinha, mais recente para nossa geração, um Chiclete com Banana, Caceta e Planeta, que acabavam fazendo essa repercussão, esse movimento de mídia, até meio escrachado, porque é dessa forma escrachada que o brasileiro entende.
É, que o brasileiro ele aderia. Inclusive, os que eram contra esse tipo de imprensa costumavam atacar banquinhas de revista que vendiam o jornal da OAB, que vendia o Pasquim. Quer dizer, você era empresário do setor, com o risco de chegar na praça e tá tua banquinha incendiada, né, pelos terroristas.
Só para lembrar, né, a música do Renato Russo, Faroeste Caboclo, que faz a referência a isso, né? Não bota bomba em banca de jornal, né, que faz referência a essa situação também.
Em escola de criança, que é uma referência ao show do Rio Centro.
Exatamente. É, coisa de louco o que acontecia nesse Brasil dos anos 80.
É, e lembremos que as redes sociais, elas estiveram presentes lá naquela manifestação que é o chamado Espírito de Seattle, que é a primeira manifestação antiglobalização. Estava rolando uma reunião da cúpula de comércio e tal, e de repente todo mundo aparece do nada para reclamar. Ué, da onde veio essa galera? E-mail. E-mail, e na época o Orkut, o pessoal, né, se mobilizando. É, no passado, a TV foi usada para isso, né? Tem o caso da Romênia,
sim,
que é a chamada Revolução da TV, em que intelectuais, grupos de classe média tomam a principal, a única emissora, né,
do regime estatal, né?
E fazem a divulgação e a leitura de manifestos.
É, coisas que acontecem. Isso tudo é meio que inspirado no Alan Moore e o Mundo do V de Vingança, né?
Sim.
Que a ideia maior desse grupo chamado Anonymous, que tenta chamar atenção pelo quê? Pela falta de identidade dos manifestantes.
Exato.
Pelo anonimato de fato.
É. Daqui a pouco a gente vem e fala um pouquinho sobre a composição dessa manifestação, quem são esses manifestantes, né? Essas alas que fazem parte desses movimentos pelo país.
Isso aí, daqui a pouco a gente volta.
Até.
Falou!
Estamos de volta ao Telecast número 29, esse um especial sobre as manifestações sociais que estão tomando conta do nosso país.
Isso aí. E entre uma manifestação e outra...
Opa, é hoje, né? Hoje é quinta-feira, dia que Júlio e Capivara vão jantar lá no Shawarma do Baba.
É, se prepara, Ali, que hoje nós vamos comer quibe cru.
Opa, boa.
Ele postou uma foto ontem, meu amigo.
Ai, meu Deus do céu. O Baba não tem jeito, né? É, a gente fala assim, não, mas é tão bom assim. É, é muito bom.
Cara, quem gosta não de comida noção.
Árabe, quem não gosta vai aprender a gostar.
Olha, é coisa do além. O cara capricha. Ele é muito lazarento.
Ele acaba Baba, daqui a pouco estamos por aí,
é,
beleza?
Isso aí. E podia conciliar com o chope, né, do Queens.
Pois é, né? O Queens... que sempre tem uma mesa de sinuca fantástica e tem um professor que está me devendo, né, uma partida de sinuca. Nós vamos ter que fazer a iniciação dele na sinuca e finalmente ensinar esse cara a jogar.
Não, vamos fazer em Ouro Preto essa iniciação.
Em Ouro Preto, é isso mesmo.
Nada contra o Gerson aí embaixo.
É, o Gerson do Queens aí, ele tem as mesas de sinuca. Você que gosta de uma boa sinuca, você vem aí no Gerson, aqui no Queens, do ladinho do acesso, na Dede Barros. Venha conhecer, portanto, aí o espaço, o ambiente, e pode chegar lá e pode pedir desconto pro Gerson. Opa, vem com a galera aí, vem com os meus amigos, quanto que você faz, e conversa com o careca lá que ele ajeita para você o negócio. Beleza? Faça sua festa, o seu evento. E, né, você falou de Ouro Preto, né? Estamos doidões para ir para Ouro Preto.
Cara... tá alucinante. É. A procura, fantástica.
Você que quer ir para Ouro Preto com a gente, né? Vai, eu e o Júlio, a gente vai falando de história daqui até lá e vai voltar falando de história.
É.
Você que curte história. Se você não gostar tanto de história, você pede que a gente fique quietinho.
A gente fica quietinho, né? Eu tô levando meu violão.
Beleza.
Né? Eu vou tocar Faroeste Caboclo daqui até lá.
Mas acho que dá para tocar só metade da música.
É verdade, porque lá. A viagem não é tão longa assim.
Então, é um ônibus confortável, a gente tá indo com a empresa Montana, tudo certinho, beleza. Também tem a pousada lá já reservada pra gente. Você que quer ir com a gente? 285. É, precisou negociar? Entra em contato. Tem lá no site do Telecast, tem os dados que você precisa. Mande um e-mail pra gente, diga qual que é a sua necessidade e a gente pode ajeitar ou não pra você. O que der pra fazer, a gente faz, porque a gente quer levar aí um ônibus lotadinho pra conhecer essa cidade histórica, Ouro Preto, e do ladinho ali, Congonhas também. Partida dia 6, fim de tarde, pra curtir lá o dia 7, posar pro dia 8... dia 8 em Congonhas, e daí partiu Curitiba, estamos chegando aqui na terça-feira, bem cedinho.
Bem cedinho, tanto que o pessoal...
9, 8 da manhã, devemos estar por aí já.
É, o pessoal estava me questionando, pô, mas é bem no dia da aula de biologia.
Biologia. Não, mas chega a tempo.
É, mas chega a tempo. É, você que está preocupado com isso, fique tranquilo que a gente vai chegar aqui no máximo 7 da manhã.
É verdade.
Né? E a aula de biologia, se não me engano, começa um pouquinho depois disso aí.
Então, você vai chegar aqui, vai chegar cedo ainda, dá tempo ainda de assistir às aulas de biologia.
Bem,
beleza?
Tranquilamente.
Mas lembre-se, né? É nas férias também, né? Tem muita gente que não vai estar nesses eventos aí aqui no Acesso. Com certeza pode ir lá com a gente participar dessa aula de campo.
Certo.
Né?
E, Capi, eu sou de outra escola, posso?
Claro,
porque o evento é aberto. Nós não estamos vinculando o evento da excursão a nenhuma instituição.
É, inclusive, tem os alunos lá do Expoente que estão interessados.
Exato.
Que entraram em contato com o Júlio. Tem os meus alunos de Guaratuba que estão interessados, inclusive gente lá da faculdade que me procurou e tal. Poxa, gostaria de ir. Então, é para todo mundo. Poxa, eu queria levar o meu irmão mais velho, eu queria levar o meu pai... Cara,
fica à vontade.
Fica à vontade, não tem nenhuma ligação.
Tá abertaça.
É pra quem gosta de história mesmo.
É, e pra quem gosta de história, não conhece, ou até mesmo quem conhece, você não vai ter aquela coisa do gênero, putz, vou ter que assistir um cara, um guia turístico que mal sabe o que tá falando.
Não, é história pura, na veia mesmo. Explicar o que realmente aconteceu ali.
É isso aí.
E tem muito evento massa. E eu digo para você uma coisa, né? É um esquenta já. É um esquenta para o Festival de História. O Festival FEIST, que a gente chama, teve o ano passado, né? Esse ano vai ter de novo em Diamantina, em setembro. Sim. O FEIST é fantástico também. Estamos já fazendo um esquenta, juntando uma galera, porque vai partir outro ônibus para ver o FEIST em Diamantina.
Então, você que está fazendo a faculdade de História, seja na Federal, seja na PUC ou em outra universidade menos cotada,
sim,
deve participar do FEIST.
É, inclusive, vou mandar um e-mail daqui a pouco para a nossa amiga Gabriela Tardowski,
é,
né? Tá estudando história lá, para o pessoal que tá fazendo história, que foi nosso aluno aqui no, com a gente aqui.
Uhum.
Poxa, vamos organizar aí para fazer também o FEIST depois.
Isso aí. Isso aí. E vamos tocando o barco, né?
Vamos
daqui
tocando
a pouco.
Barco.
A gente...
Você tá fortinho, Júlio? Você tá malhando?
Eu tô malhando.
É uma tatuagem nova essa?
É uma tatuagem nova também.
Nossa, que másculo.
Ó, aqui, ó, que coisa legal. É um homossexual que eu tenho tatuado no braço.
Pois é, o que eu ia falar,
pois
né?
É.
É o cara da banda que você gosta.
É, cara, que é a banda que eu gosto. E aquela coisa, não importa se o cara é homossexual, né? Porque na Inglaterra não tem a cura gay.
Lá não tem, né?
Lá não tem, né?
A gente podia exportar o Feliciano pra lá.
Cara, eu acho que ele ia ser linchado em 3, 2, 1. Cara, olha, é uma das aberrações do Congresso Nacional.
Mas
né?
Acho que tem que ter esse tipo de político mesmo, né? Que teve gente que me falou assim, senhor, será que o Feliciano não tá agindo de forma articulada, né, com o governo pra criar nuvens de fumaça?
Não, não,
ele não
é
consegue articular
mesmo.
Nada mesmo.
Ele é aquele lá mesmo. É. Tanto que o pessoal fala, pô, Júlio, você fala mal dele porque ele é evangélico.
Não,
meus
imagina.
Amigos, eu tenho uma porrada, por mais que possa parecer estranho, eu tenho uma porrada de amigos evangélicos.
Não é isso, né?
Não é isso. Não é questão dele ser evangélico. Ele, como pessoa, é um lixo.
É, e dentre os evangélicos, né, ele na condição de pastor, o que ele faz chega a envergonhar outras
chega.
Pessoas ligadas
é o que eu,
às diversas denominações.
É o que o pessoal me fala do movimento evangélico. Ele é uma vergonha pro movimento evangélico.
Fala muita bobagem.
Ele fala muita bobagem. É um cara que... Bom, um cara que pede cartão de crédito para fiel no meio de um culto.
Tudo bem que tá no calor da batalha ali, mas não vamos exagerar.
Não vamos,
né,
exagerar, o que é isso? E outra, pediu a senha. É muita bizonhice, é muita bizarrice.
É loucura.
Não, é loucura. O cara pensa o quê? Que todo mundo é ignorante? Não, o que é isso? Fora o fato da morte do John Lennon, que circula aí nas redes sociais, que foi Deus quem matou John Lennon.
Meu Deus.
Não, é bizarro isso. Não, você está deturpando as palavras dele. Ele falou textualmente isso.
Que cara doido.
É um cara doido. E mais doido ainda é quem votou nele. Se você votou nele em São Paulo aí, meus parabéns. As manifestações são contra esse imbecil também. E torço para que um dia, se ocorrer a Revolução Armada, que ele esteja lá. Pra quê? Pra ser um dos primeiros a ir pra fita.
Você por que você está vestindo a sua balaclava?
É, eu estou indo para Brasília.
Você está revoltado.
Que eu bom. Vou pegar minha...
Mas eu acho que essa é a sobrevivência desse movimento social.
É.
Né, quando ele radicalizar. Porque enquanto ele tiver com esse conteúdo pacifista e tal, paz e amor,
uhum,
não vai chegar a lugar nenhum.
Exato.
Né, lembremos de 68, né? 68, enquanto foi paz e amor, não fez nada.
Não fez nada e, pelo contrário, só alongou ainda mais a ditadura militar.
É verdade.
É.
Agora, quando o movimento radicalizou, foi pra rua e se pensou até em luta armada, aí a coisa ficou diferente.
Sim, aí que tá. Mas a luta armada é necessária? Meus amigos, só existiu... Que eu conheça duas revoluções que, de forma pacifista, conseguiram algum sucesso. A Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução da Islândia.
É, lembrando que a Revolução Gloriosa da Inglaterra, ela foi pacifista na segunda fase, porque na primeira,
sim,
o bicho pegou.
Bicho pegou.
O Carlos I foi executado.
Sim, mas aí a segunda parte foi o quê? Foi uma tentativa de desembarque, era para ter luta armada.
Uhum.
Só que o Jaime II, o que ele fez? Ele recuou e renunciou. Então, ele acabou, no caso ali, saindo do negócio.
A Revolução de 30 aqui no Brasil também, né?
Uhum, muito legal também.
O Luiz arregou antes de encarar as tropas, né, que iam depô-lo. Também é interessante.
Mas, ia ser interessante. Mas são coisas assim que acontecem. Então, é necessário? Eu acho que é. Porque está tão podre o processo... Que não vejo outra alternativa.
Concordo com você, Júlio. E aí tem uma coisa interessante quanto a essa coisa do pacifismo.
Uhum.
É só lembrar do movimento Cara Pintada.
Uhum.
Virou motivo de matar aula.
Sim.
Uma explicação, né, para matar aula. Porque aí o cara saiu do poder, né, pronto. O Lula, o Collor, né? Desculpe,
uhum,
o Collor renunciou, pronto. Aí, beleza, vamos pra casa. Não, mas vamos fazer mais. Ah, então vamos, matar a aula.
Uhum. Eu sou prova viva disso aí. A passeata rolando, eu fui em uma, fui em duas. Na terceira eu fui ao cinema.
Sim, porque não tinha conteúdo ideológico, não tinha proposta política, não tinha sentido. Então, essas manifestações sociais, elas precisam criar uma bandeira ideológica, criar propostas concretas para que o povo continue na rua junto com eles, para que não volte para casa assim que a redução da tarifa acontecer. E eu faço essa sugestão. Aqui no Paraná, a questão do aumento da Copel. É que esse aumento não venha. E depois que o aumento da Copel encerrar, a PEC, a PEC 37. Que inclusive a proposta foi, pararam de conversar sobre isso. Ficaram com medinho que esse negócio explodisse.
Verdade, real, 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 real.
Porque senão daqui a pouco o governo vai aí, anuncia mais uma época de IPI reduzido, o dólar volta a cair, de repente adiantam a restituição do imposto de renda, pronto.
Aí tá tudo beleza.
A Cinédia volta para casa.
É, então, fica tranquilo.
Inclusive tá rolando na comissão de justiça para verificar a possibilidade, depois vai para a comissão de assuntos econômicos, uma proposta que o 13º salário não seja mais descontado do imposto de renda. Por que agora essa discussão? Não, ela foi proposta agora na comissão. Por que agora? Quer dizer, vamos dar umas migalhas pro povo ir para casa, agora vai umas migalhinhas pra classe média ir para casa também?
É, aquela coisa, a classe média ela se contenta muito com migalhas. Por isso que o Karl Marx odiava essa galera de classe média. Ela e o campesinato, né?
Sim.
São os nojos do Karl Marx e dá pra gente entender.
Tá,
a gente, como membro da classe média, a gente é da classe média, a gente entende o que tá acontecendo.
Exato.
A classe média tá em busca do que numa movimentação como essa? Migalha.
É. Imagine como é que a classe média faria pra chamar o povo pra ir junto. Tem que falar também a linguagem do povo.
Tem que chamar o Tiradentes.
Pô, cotas, né? É cotas. Tem que defender as cotas.
Sim.
Tem que, a classe média tem que aprender que a questão da habitação urbana não é uma questão de invasão, é uma questão de necessidade. Né? A classe média precisa aceitar que a reforma agrária no campo é urgente para desafogar os centros urbanos, mas a classe média parece que tão politizada não tem, não consegue erguer essas bandeiras.
Sim.
Não consegue.
É fato. É fato. Mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta já com os juízos finais.
É isso aí.
Falou! Enquanto você arredonda o seu aí, eu acerto o meu aqui.
É isso aí, pessoal. Você que vai para essas manifestações, uma dica para você. Você não seja agente da violência. Eu não concordo com o que eu estou falando, mas enfim, não seja agente da violência. E mais do que tudo, se esperte, não seja vítima.
Isso aí. É,
não vai ser vítima da violência.
É, uma coisa que se fala é o seguinte, não adianta você bater de frente com a força policial. Porque o policial está ali para quê? Para evitar vandalismo, certo? E outra, o policial é uma pessoa como você, ele pode até concordar com o que você está fazendo.
Exato.
Só que é aquela coisa, ele está defendendo o patrimônio público, ele está defendendo a segurança e a ordem pública. Aí você vai lá, vou jogar pedra no policial, ha, ha, ha.
Não.
Vai tomar bala de borracha à toa.
É, isso é besteira. O cara pensa assim, dessa forma, né? Ah, vou quebrar, vou bater e tal. Não, até peraí. Você está vendo ali que é um cidadão. Provavelmente no dia anterior, quando ele não estava de serviço, ele estava acompanhando, podia até estar na manifestação também.
Exato, porque a paisana, todo mundo, é todo mundo.
É.
É bem de boa. Estou vendo aqui as fotos no Facebook. Segundo consta aqui, 1 milhão no Rio de Janeiro.
Ô, louco. Caramba, é uma galera, hein?
Não, é muita gente. É muita gente. Eu acho que só... É, acho que só por enquanto. Não tem muita manifestação por enquanto aqui no Facebook. O pessoal deve estar bem na rua mesmo.
É, o pessoal tá quebrando tudo.
É, galera, o negócio, o bicho tá pegando. Mas em todo caso, é o nosso momento de despedida agora, né?
Ah, eu tenho que falar aqui que tem uns malucos que estão fazendo aniversário hoje.
Pois é, ah, e tem a propaganda do Paludo.
Ah, sim. O nosso aluno, o Matheus Paludo.
Isso.
Né? Você que já ficou curiosa com esse sobrenome,
é.
Procure saber mais do Nerdologia, né?
Uhum.
Né? O pessoal do Nerdologia tem um linkzinho lá na nossa página, para a página do Paludo, que é o Paludo Gamer. Lá você vai encontrar dicas sobre jogos, toda essa coisa do mundo gamer que o Paludo, nosso aluno, sempre ouvinte aqui do Telecast, acompanha e resolve dar umas dicas para a galera que acompanha. O meu filho, por exemplo, já é ouvinte do Paludo.
É, o Paludo fazendo sucesso aí junto ao pessoal mais jovem, ao pessoal mais novo.
É. Né? Se bem que eu gosto assim, de alguns gamers, assim, eu gosto do Halo.
Uhum. Eu não curto muito, não. Eu já tive minha fase de maníaco do Call of Duty, né? Mas não tenho mais tempo para isso, né? A gente vê, acaba ocupando o nosso tempo com outras coisas, tipo eu e você
bebida.
E eu.
Né, bebida.
É, inclusive, Paludo, obrigado pelo brinde.
Tem uma postagem já da...
É, do Rafael Greca.
Rafael Greca?
É.
Ele postou sobre o aumento na Copel?
Exatamente. Sua conta de luz vai subir, prepare o bolso. Atendendo o pedido do governo Beto Richa, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje, dia 20, reajuste da tarifa da distribuidora Copel, que atende 4,1 milhões de unidades consumidoras em 393 municípios do Paraná. O aumento para consumidores residenciais de baixa tensão chegará a 13,44% e entrará em vigor a partir do dia 24.
O cara teve a ideia da gente também, hein?
É,
é o Rafael Greca, que é da área, né?
Isso aí, eu vou colocar aqui até um comentário para o Rafael Greca. Estávamos...
justamente falando disso.
Falando disso.
Beleza.
Aqui no Telecast de História.
Você que está acompanhando as manifestações, mas está de aniversário, nossos parabéns para a Ariane Fonseca. Ontem foi o Rafael Nominato. Antes de ontem foi o Murilo Brum. E no dia 17, o Leonardo Seben. No dia 16, o Gustavo Flick. E no dia 22, no sábado, o Caio Garcia. Curiosamente, amanhã não tem nenhum aniversariante da minha lista.
Estranho, hein?
Estranho.
Ninguém nasceu no dia 21 de junho?
Não é ninguém, né, Júlio? Bom, ninguém que a gente conheça.
Ah,
os nossos 2000 e tantos amigos de Facebook, nossos nada. Amigos mas pós-modernos.
Mas em 2000 e poucos não tem nenhum.
Bem curioso.
Foi impressionante. Curioso. Impressionante.
Diferente.
É, diferente. Mas então tá isso, galera.
Hoje é dia de Vale? Que maravilha! Hoje é dia de Vale.
Hoje é dia do quê?
Vale.
Ah, hoje é dia do Vale.
É, dia do Vale.
Vale alimentação, vale transporte e vale no nosso conta.
Mas realmente você está muito fortinho. Você tem se alimentado direito?
Eu tenho comido bastante.
É.
Mas não pessoas.
O que você tem se alimentado para malhar tanto?
Estou tomando whey protein da Neo Nutri, comprada junto ao nosso amigo Arnaldo da For Nutrition.
Você que precisa de suplementação alimentar porque você frequenta academia, é malhadão, assim que nem o Júlio, que está sempre se cuidando, procure nosso amigo Arnaldo na For Nutrition.
Isso aí.
Lá você vai ter um produto de qualidade, com o preço justo e a pronta entrega. Eu estava vendo hoje, inclusive pela manhã, desse negócio, porque o Arnaldo ele tem uma loja virtual, né, tem um site, mas se você quiser combinar com ele, você pega o produto na hora.
Compra lá.
Né? Não tem
pega
essa
lá.
Necessidade de só virtual, entrega por correspondência.
Uhum.
Aí estava vendo hoje as normas, né, para venda via internet.
Uhum.
Hoje estavam comentando, né, que no Brasil tem uma galera aprontando via internet, especialmente sites de compras coletivas.
Uhum.
O pessoal do jornal não comentou qual era o site, mas a gente imagina quais são.
Sim.
Em que você compra e a pessoa não recebe. Uma mulher estava reclamando que ela pagou por uma prancha de cabelo,
certo.
150 pila,
tá.
E depois de 3 meses ainda não recebeu.
É absurdo, hein?
É absurdo. O For Nutrition lá do Arnaldo, você entra no site www.fornutrition, esse for é 4 mesmo, né? Tem um link na página do Telecast, você consegue lá comprar os produtos e eles são a pronta entrega.
Isso aí. E é isso aí, galera, encerramos hoje mais um Telecast e...
Feito.
E vamos para a manifestação?
Vamos.
Pra aula.
Partiu passeata?
Vamos lá.
Beleza.
Sim.
Falou,
tchau,
galera.
Tchau.
Até, um abraço. Religião, somos o futuro da nação, geração.